Alma Londrina Rádio Web apresenta
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil, chegando hoje com o Sons do Brasil número 572. Hoje é mais um daqueles programas especiais, o Sons do Brasil Revisita. Estamos recebendo mais um amigo que passou com a gente aqui já há bastante tempo e hoje vamos atualizar aqui o trabalho, os assuntos e tudo mais desse nosso convidado, que na verdade é uma banda, mas temos aqui o band leader, podemos chamar assim, o cara que carrega essa banda desde o início, é uma ideia dele isso, e nós vamos relembrar muita coisa aqui e ver o que anda acontecendo atualmente com a banda que eu vou apresentar a partir de agora. Representando o Calango Brabo, temos aqui Daniel Ruberti. Seja bem-vindo mais uma vez ao Sons do Brasil, Daniel.
Opa! Tô aqui de volta, Serginho. Saudade, viu? Saudade do seu programa. Queria parabenizar o excelente trabalho que você fez esse tempo todo. Tô sempre acompanhando. Pra mim é uma honra enorme estar aqui novamente, batendo esse papo gostoso com você, pra esses ouvintes lindos.
E olha só, estamos começando mais um ciclo no Sons Brasil. O programa passado completamos 11 anos no ar. Então, hoje começamos a caminhada do 11º ano rumo ao 12º. E você tá com a gente aqui.
Pô, rumo ao 20º, cara. Se Deus quiser, ele quer com certeza.
É isso, então, Dani, quero agradecer muito mesmo você, mais uma vez, ter aberto aí a agenda e encaixado a gente no meio aí pra gente poder bater um papo e atualizar tudo o que vem acontecendo com o Calango Brabo. Afinal de contas, você esteve com a gente aqui no dia 19 de junho de 2016, ou seja, 9 anos, 9 meses e 24 dias, foi lá no Sons do Brasil 64. Então, agora vamos entender o que se passou e como foi a batalha durante todo esse período aí. Conta pra gente, então. Calango Brabo continua em pé, continua na correria. Claro, várias formações acabam se formando nesse período. Alguns músicos têm lá os seus compromissos pessoais, acabam seguindo a trilha deles, mas a banda Calango Brabo continua em pé e operante. É isso mesmo, né?
Com certeza, Serginho. 2016, faz um tempo já, né? São 10 anos, cara. Em 10 anos acontece muita coisa, né? A banda, ela passou por um processo de reformulação, reciclamos várias ideias, pessoas passaram e deixaram uma bagagem muito legal pra gente, palcos passaram e deixaram uma bagagem muito legal pra gente, estúdios, técnicos, o mundo, eu acho que vai deixando uma bagagem muito bacana quando a gente sabe caminhar sobre ele, deixar o melhor da gente e aproveitar aquilo que ele tem de bom. Porque é isso que a gente está fazendo, né? A gente está sempre se reinventando, se renovando. A gente não é uma rocha, né, que rola sobre o mundo. A gente faz parte desse mundo que se transforma. E o som da banda mudou um pouco, vieram novas ideias, vieram novas pessoas, vieram novas necessidades, novos desafios. Então a gente começou ali atrás com aquela ideia do shot do baile junto com o rock, e a gente tinha uma formação musical, a gente tinha a bateria, a percussão, o contrabaixo, e eu nas guitarras e no vocal, e hoje a gente já trabalha com teclado, sintetizadores, a gente coloca elementos do heavy metal sinfônico dentro do nosso trabalho, a gente coloca o prog metal, né, que são essas bandas de heavy metal progressivo. A gente não trabalha só com o Nordeste, a gente tem algumas ideias do sertanejo, que hoje tem uma projeção muito grande, e a gente teve a necessidade de estar incluindo isso para poder fazer essa mistura e levar para outros lugares aonde a gente não tinha pisado ainda, e aonde o forró e o shot não são tão bem difundidos. Por exemplo, interior do Paraná, Goiás, no Sul, tem o forró, tem o baião, mas não é uma coisa tão abrangente, e a gente conseguiu pegar a música de raiz, os modões, e trabalhar para manter a nossa ideia, manter a nossa personalidade e poder rodar esse Brasilzão e ter aquela carta branca pra entrar em qualquer lugar, cara. E a gente é muito bem-vindo em todos os lugares. Isso é uma dádiva.
E é interessante porque a Calango Brabo, desde o início, lá atrás, teve essa ideia de fundir o rock junto com a música regional brasileira. Só que o Brasil é tão grande que a música regional de cada lugar tem lá suas características, suas próprias nuances, suas próprias origens, vamos dizer assim. E do jeito que vocês estão fazendo agora, acredito que realmente vocês estão trabalhando com a música regional brasileira, cada qual no seu espaço, no seu lugar, na sua região.
Com certeza, Sérgio. Olha, o Calango Brabo é a história da minha vida, tá? Eu era aquele metaleiro, meu, estudioso de guitarra, um cara super técnico, voltado para os grandes virtuoses da guitarra. Estudei também muita música clássica, adorava. Como eu já falei aqui no programa anterior, eu acabei sendo introduzido na equipe do violeiro Almir Sater. Eu tinha um preconceito contra a música brasileira, olha que absurdo, né? Eu não queria saber, para mim era heresia, que é isso? E eu me apaixonei por aquilo de um jeito. Então, o meu primeiro contato com a música regional brasileira não foi o forró, não foi o baião, não foi o shot. Foi aquela música de fronteira, né? Aquela música do Mato Grosso, né? As violas do Almir. Pô, cara, aquilo é lindo demais. E dali, pô, eu moro em São Paulo. 80% de São Paulo, cara, ou é nordestino ou é primeira geração aqui, né? Então, eu comecei a trabalhar com forró, com baião também. E acabou virando carro-chefe devido à demanda que a gente tinha. E essa demanda começou a se abranger para outros estados. E a gente começou a trabalhar com a música de raiz que fala a língua dos outros estados também. Então, o nosso objetivo sempre foi levar alegria pro povo e não fazer aquilo que a gente quer e tentar botar a goela abaixo dos outros. Não, é juntar aquilo que tá no coração das pessoas com aquilo que a gente traz de bagagem técnica, do heavy metal e outros estilos que a gente adora.
Legal. Dani, a gente fez a abertura no programa aqui e eu vou pedir pra gente chamar o primeiro som do Calango Brabo aí pra galera começar a se enturmar e entender qual é a proposta da banda. Vamos lá então, o que que temos preparados aí?
Então vamos de O Universo em Mim. Vocês vão sentir, além do baião e do heavy metal, vocês vão sentir uma pegada árabe aí no meio. Vamos de música?
Vamos lá então, O Universo em Mim, Calango Brabo, voltamos daqui a pouco.
É o acaso do avesso, do que eu pensei acontece, do que tem dentro de mim. Porque o mistério vem da curiosidade, descontente com a verdade, se inventa um novo fim. Da água se fez a vida, da falta d'água, a sede, a seca. O desejo faz tocar o corpo, a alma e o desafio. Do som veio a melodia, sem o som não há resposta mais. Do sol veio o meio-dia, sem o sol o gelo escuro e um frio profundo. Onde a gente é quase tudo e não é nada. Uma gota de nanquim num copo d'água faz o céu mudar de cor. Sou eu a casa do avesso, do que eu penso e acontece, do que tem dentro de mim. Porque o mistério vem da curiosidade, descontente com a verdade, se inventa um novo fim. Da água se fez a vida, da falta d'água, a sede, a seca. O desejo faz tocar o corpo, a alma e o desafio. Do som veio a melodia, sem o som não há resposta mais. Do sol veio o meio-dia, sem o sol o gelo escuro e um frio profundo. Onde a gente é quase tudo e não é nada. Uma gota de nanquim num copo d'água faz o céu mudar de cor.
universo é o acaso do avesso do que eu pensei aconteça do que dentro de mim. Porque o mistério vem da curiosidade, descontente com a verdade, se inventa um novo fim.
Da água se fez a vida, da falta d'água, a sede, a seca. O desejo faz tocar o corpo, a alma e o desafio. Do som veio a melodia, sem o som não há resposta mais. Do sol veio o meio-dia, sem o sol o gelo escuro e um frio profundo.
Onde a gente é quase tudo e não é nada. Uma gota de nanquim num copo d'água faz o céu mudar de cor pro azul profundo. Onde a gente é quase tudo e não é nada. Uma gota de nanquim num copo d'água faz o céu mudar de cor.
Vocês ouviram O Universo em Mim com Calango Brabo, música aí que o Daniel indicou pra gente abrir a parte musical dos Sons do Brasil 572. Você vê o número aí, né, Dani? 572. O primeiro vocês vieram no 64, ou seja, 508 programas depois vocês estão de volta com a gente aqui, cara.
Pois é, cara, é programa pra caramba, hein, Sérgio? Meu Deus, cara.
E quando vocês estiveram aqui em 2016, vocês estavam lançando um CD, que era o terceiro CD de vocês, da sequência da discografia aí. E naquele momento, o single a single estava começando a chegar, estava começando a ser conhecido e entendido por todo mundo. De lá pra cá, teve mais algum álbum, algum EP que foi fechado, que a gente possa contar nessa discografia? Muito single foi feito. Conta pra gente como é que tá essa questão da produção musical do Calango Brabo.
Olha, Sérgio, a gente trabalhou muito nesse período, releitura. O mercado pediu isso pra gente, a nossa estrada acabou pedindo. Não que a gente trabalhe pro mercado, a gente é uma banda underground, a gente trabalha pro público. E a gente sentiu essa necessidade de fazer algo novo. Então, o que que aconteceu? O nosso show, ele foi inteiro reformulado. Você que viu o nosso show em 2016, 2018, você que viu o nosso show antes da pandemia, hoje você tem um show totalmente diferente, você tem uma performance totalmente diferente no palco, figurino diferente. A gente vai se reinventando, a gente vai amadurecendo, isso é muito lindo. Não que lá atrás não fosse bom, era ótimo também, mas hoje o nosso palco é um palco totalmente diferente. A gente começou a viajar, como eu já falei no bloco anterior, a abranger mais o nosso espaço, vamos falar assim, de atuação. E aconteceu uma coisa muito interessante, o ano passado, isso é recente, tá? O ano passado, no meio do ano, pintou um show para uma prefeitura no interior do Paraná. E eu olhei a sequência, né, as bandas que iam tocar ali e ia tocar Fernando e Sorocaba. Gente, uma atração e Fernando e Sorocaba. Eu olhei assim e falei, cara, não orna muito a gente colocar aquele repertório de forró ali no meio, tradicional. A gente pode colocar os grandes clássicos, né? Uma Belle de Jour, uma Anunciação, mas como colocar, né, o resto não vai ficar legal. E em uma semana eu entrei no meu estúdio aqui em casa e preparei alguns arranjos para clássicos do sertanejo. Dormi na Praça, Borboletas, Boate Azul, Evidências, peguei essa parada toda e misturamos com heavy metal, tem Beethoven no meio, cara, eu fiz aquela coisa que eu adoro, né, meu, fazer. E levamos pro palco. O produtor do evento, terminando o show, veio cumprimentar a gente, falou que nunca tinha visto uma coisa dessa. Bom, a gente fechou o ano fazendo shows no interior com um Chitãozinho Chororó, só isso. Então, assim, eu fiquei maravilhado, muito bom. Era um circuito que eu não conhecia trabalhando na linha de frente, já tinha tido muito contato com sertanejo, mas não trabalhando ali como frontman. E mais uma vez, vitória. Foi uma delícia, o público adorou, então eu adorei também.
E que não fugiu da proposta do Calango Brabo, que é trazer a música regional junto ao rock and roll. Para você que está ouvindo em casa, tem uma frase no release do Calango que é interessante, só para vocês entenderem. Imagine o Metallica tocando uma música do Alceu Valença. Calango Brabo é mais ou menos isso. Ou o Guns N' Roses tocando Bruno Marrone. Vocês entendem? Qual é a mistura que esses caras fazem no palco? Então isso dá uma coisa diferente que, para quem muitas vezes não tá esperando, dá aquele choque, mas não é um choque de repulsa, na verdade é um choque de, nossa, que legal. É tipo assim, né, Daniel?
É uma energia muito forte que a gente acaba passando no palco. Não que o sertanejo não tenha isso, não que o forró não tenha isso, tem uma energia muito legal sim, mas a hora que sobe aquele bando de cabeludo no palco com roupa de couro e aquele peso, né, aquela pressão sonora em cima do palco, mas com uma coisa que é comum para as pessoas, nossa, o que a gente vê, às vezes, pessoas assim até de mais idade, pulando, gritando, fazendo gestos assim de rock and roll com as mãos pra gente, é contagiante, é muito gostoso. E são músicas em português, então todo mundo entende, são músicas que as pessoas ouvem no dia a dia delas, então é muito gostoso. Você trabalha a sua linguagem misturado com aquilo que faz parte do dia a dia das pessoas. É lindo demais.
Pô, legal isso, Dani. A energia do Calango Bravo, para vocês que estão em casa, é muito boa. Vale a pena um dia acompanhar a agenda. No final, o Dani vai dar as redes sociais aí para vocês terem acesso à agenda, porque é uma experiência diferente. É muito legal. Dani, vou pedir licença para você. Vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje. Pitaco Sons do Brasil. Estamos falando de rock, estamos falando de música regional. Eu pensei algo mais ou menos dentro disso, que é um trabalho do Júnior Natureza. E a música é De Chapéu na Europa. Ele que levou a música regional nordestina para a Europa e de uma forma muito satírica, muito assim interessante, ele conta um pouco a respeito disso, fala das experiências, alguma coisa nesse sentido. E eu achei interessante. Vamos apresentar esse som aqui do Júnior Natureza, então, para você curtir um regionalzinho do Nordeste brasileiro. E eu me encontro com o Daniel no segundo bloco para a gente continuar o papo. Vamos lá? Júnior Natureza, De Chapéu na Europa.
Chachado, quem ouviu o forró do sertão vai ter sabumba no chão molhado. De chapéu na cabeça eu vou cantar. Na Europa eu danço chachado. Quem ouviu o forró do sertão vai ter sabumba no chão molhado. E a sabumba bateu, bateu, bateu. E a sanfona chorou, chorou, chorou. E a guitarra tocou, tocou, tocou. E o triângulo chamou, chamou. De chapéu na Europa, eu faço a poeira subir. Forró no coração, ninguém vai resistir. De chapéu na Europa, eu faço o mundo sorrir. E o som do sertão nunca vai se extinguir. Em Portugal eu toquei pro Rio Tejo, na Inglaterra eu toquei pro Rio Tamires, na Galiza eu toquei pro Rio Minho, na França eu toquei pro Rio Sena, em Portugal eu toquei pro Rio Tejo, na Inglaterra eu toquei pro Rio Tamires, na Galiza eu toquei pro Rio Minho, na França eu toquei pro Rio Sena. Lá em Paris eu cantei, a lua cheia me ouviu, um baião do nordestino com seu violão. Lá em Paris eu cantei, cheia me ouviu, um baião do nordestino com seu violão. Laia, la 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 ya, la laia, la 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 ya, la la ya, laia, la 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 ya, la laia, la 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 ya, la la ya.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
que eu gosto do ser. Sonho devagar distraído, feito um dote esquecido, mas tanto eu gosto do ser. Fico encostado imaginando lá na frente, e o azul da claridade enche o corpo de emoção. Fico recolhendo da cabeça os cacos da imaginação. E do dia você é minha luz, do mar você é minha sereia. Sinto teu coração no meu peito, teu sangue na minha veia. Quando eu quero falar de amor, pra minha boca é difícil dizer. Mas te juro, menina, quando fecho os olhos só penso em você.
Segundo bloco dos Sons do Brasil chegando a partir de agora, hoje com a presença da banda Calango Brabo, Sons do Brasil Revisita, Daniel Roberti está aqui representando toda a galera e acabamos de ouvir mais uma música do repertório deles aí que é O Tanto Que Eu Gosto do Cê. Dani, fala pra gente desse som aí.
Esse som vocês estão ouvindo em primeira mão. A gente acabou de tirar ele do forno, foi gravado nos estúdios Samambaia, do produtor Samambaia, nosso amigão da banda Planta e Raiz, amigo de infância, figuraça, irmãozão meu. Essa música, ela foi gravada, a gente acabou nem lançando direito, ela foi gravada acho que em 2010, 2011. Essa letra é do meu pai, falecido há uns 2 anos atrás, deixou esse legado lindo aí. Falecido não, vivido até, eu prefiro assim, que deixou muita coisa bacana aí, inclusive muita coisa que eu sei de música eu devo a ele. Ela tem uma pegada, é um sambaião, né? A gente pode dizer assim, é uma mistura de samba e baião com guitarras distorcidas e uns sintetizadores no meio que ficaram bem legais, como vocês puderam ver, né? Então, eu acho que é uma música que tem assinatura assim do Calango Brabo, é impresso do começo ao fim.
E duas coisinhas que eu queria passar aqui, você falou no bloco passado que quando você foi fazer os arranjos para aquela apresentação no Paraná, você inclusive incluiu Beethoven no meio. Mas quando você esteve com a gente em 2016, vocês tinham gravado uma obra do Vivaldi, não é?
Que memória, hein, Serginho? Com certeza. A gente gravou o Verão do Vivaldi. E eu achei muito legal, porque vamos usar alguns termos musicais aqui que não são tão difíceis, né? O Verão do Vivaldi, ele é uma música que ele tem um compasso ternário, né? Ele é em 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como eu usei uma caixa de frevo, né, no arranjo, pra poder fazer aquela melodia de violino toda na guitarra e tal, então eu achei até engraçado, eu brincava, né? Eu falava, pô, é o frevo em 3, né? O tal do trevo. E eu tenho essa pegada da música erudita que eu também estudei muito e eu adoro colocar, só que de uma maneira popular nas músicas. Então eu acho que você conseguir simplificar aquilo que é extremamente complexo, eu acho muito mais difícil, né, do que você deixar complexo aquilo que é extremamente simples. simples, é levar pro povo aquilo que na cabeça de muitos é erudito, é difícil, é complexo. Não, cara, é simples, é só sentar, sorrir e fazer.
E uma outra coisa que eu quero pontuar aqui, você falou que trabalhou como hold, né, do Almir Sater, mas você falou aí que tá gravando no estúdio do Samambaia do Planta e Raiz, você também fez uma gig com eles lá nessa parte da equipe deles durante algum tempo, não foi?
Olha, vou falar pra você, o Planta e Raiz salvou minha vida, cara. Quando eu voltei pra São Paulo, eu sou paulistano, né, e eu passei uns 5 anos em Curitiba, trabalhando com escolas de música, tive minha escola lá também, escrevia métodos de guitarra, fazia workshops representando algumas marcas de instrumento, inclusive as guitarras que eu uso, todas elas foram feitas à mão ali, eu que desenvolvi junto com o pessoal da WG Custom, uma marca muito bacana, muito obrigado Wagner. Eu voltei para São Paulo, cara, eu precisava trabalhar, então encontrei, né, o Samambaia, que é um amigão meu de infância, e ele falou, cara, vamos pra estrada com a gente, né, mas o bagulho é pesado, hein, e era, viu, cara, era aquela época, cara, que se levava amplificador de guitarra, amplificador de contrabaixo, bateria inteira, kit de percussão inteira. Mano, era uma loucura, bicho. É, eu acho que eu ganhei acho que uns 10 quilos de massa muscular naquela época, viu? Só carregando caixa e comendo marmita, meu. Mas foi uma delícia. E, cara, eu peguei uma experiência muito grande. Aprendi muito com os meninos do Planta. Depois fui trabalhar com o Almir Sater também de hold. É uma experiência fantástica, né? Acabei depois indo fazer a produção de palco dele. Então, assim, aprendi bastante em vários aspectos e aprendi muito convivendo com um artista que eu acho que é referência, não só como músico, não só como cantor, mas como ser humano. É uma experiência muito bacana, cara.
Eu toquei aqui o Júnior Natureza como pitaco no primeiro bloco e ele teve uma experiência fora, na Europa. Calango Brabo já chegou a circular fora do país ou por enquanto ele está circulando Brasil afora?
Olha, a gente começou circulando São Paulo, né? Cidade. Aliás, circulando Butantã e Pinheiros. Aí conseguimos abranger para Osasco, que já foi, né, um grande passo. Pô, chegamos em Cotia. Pô, em Cotia, mano, a gente só conseguia chegar de busão, né?
Foram ficando ousados, né?
Exatamente, cara. Aí já tinha que fazer DDD pra ligar pra casa. O busão já era aquele azul, né? Intermunicipal. E estamos abrangendo aí o Brasilzão e tá sendo uma delícia. Pra fora, tô esperando. Vamos ver se todo mundo consegue tirar visto, passaporte. Vamos ver se a gente consegue, né? Algumas oportunidades aí. E quem sabe? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas é assim, a gente tem que sempre mirar na estrela pra acertar a lua, né não, Serginho?
Olha, cara, só não acontece com quem não faz. Vocês estão fazendo. Com certeza a coisa pinta.
Ah, meu, vamos embora. Eu não meço esforço, não. Meu, pra onde eu puder levar esse trabalho e aprender, né? Imagina aprender a música tradicional romena. Vambora, né? Daqui a pouco a gente tá fazendo um rock do sertão da Finlândia. Não sei. O mundo é lindo.
É isso. Dani, vamos com mais um som aí. O que a gente tem preparado?
Ó, preparado aqui a gente tem A Caminho do Sol. Dá uma olhada nesse som. Olha que pegada linda.
A Caminho do Sol com Calango Brabo. Vamos curtir e já voltamos.
Os espinhos que o sol escondeu. E o sol... sangue na face, é o disfarce que nasce dos gritos que o céu esqueceu.
Caminho do Sol foi o som que vocês ouviram agora da banda Calango Brabo, que é a nossa convidada do programa Sons do Brasil Revisita de hoje, Sons do Brasil número 572. E Dani, vou pegar agora numa coisa que você é um especialista e a galera vai entender. Temos o Dani, pelo menos em 2016, Dani, vamos atualizar os números aqui. Você falou que na época somente 4 instrumentistas no mundo tocavam o instrumento que você toca, que é uma guitarra, mas uma guitarra totalmente especial, que é a guitarra siamesa. Para quem não conhece, é uma guitarra destra, uma guitarra canhota, que são interligadas no meio, fica um braço para cada lado e o Dani toca as duas ao mesmo tempo ali, é uma coisa de louco. Na época eram 2 nos Estados Unidos, 1 na Índia e o Dani aqui no Brasil. Esse número aumentou, Dani, ou continua ainda os mesmos figuras aí?
Então, cara, esse número diminuiu, bicho. Nos palcos, hoje tem o... Eu acho que foi o cara que inventou isso aí, que é o tal do Michelangelo Batio, norte-americano. Sou fanzaço desse cara, guitarrista, assim, impressionante. Foi o cara que me inspirou a fazer isso. Inclusive, uma das guitarras, né, um dos lados da guitarra, tem uma assinatura e uma dedicatória atrás, que pra mim tem mais valor que a própria guitarra, entendeu? Mas hoje o Michelangelo, ele tá tocando na banda Manowar, olha só. O cara é guitarrista do Manowar. E nos palcos que eu vejo no mundo, tem ele e eu fazendo aqui no Brasil. Agora tem uma novidade, Serginho. Antigamente eu subia no palco e eu fazia música instrumental com essa guitarra. Agora eu tô cantando também, beleza?
Ficou mais ousado.
Ah, cara, o tempo vai passando e a gente vai perdendo cada vez mais o juízo, né? Mas é muito bacana, depois vocês puderem entrar nas redes sociais, dar uma conferida no trabalho, é muito legal. Em 2014, eu cheguei a gravar o Hino Nacional Brasileiro, tem no YouTube, para alguns eventos que a gente fez para a FIFA, na época da Copa, aqui no Brasil. E eu fazia algumas intervenções instrumentais nos shows, né? Era mais aquele espetáculo mesmo, visual, muito bacana. E eu trabalho muito essa parte hoje da performance. O pessoal sempre fala, pô, você é cantor, né? Eu falo, não, cara, eu sou uma team leader. Eu gosto de fazer o espetáculo. Lógico, eu canto também, mas essa parte teatral no palco é muito importante, faz toda a diferença. E eu fazia essas performances instrumentais com essas guitarras. E com o tempo eu comecei a pensar, falei, pô, por que não tocar músicas populares, cantar e vamos ver o que que dá. E deu, cara. Hoje eu sou o único cara que toca e canta ao mesmo tempo. Daqui a pouco eu assobio e chupo cana também.
Na época você usava a guitarra siamesa dentro de um momento do show que você fazia essa performance. Então quero acreditar que hoje esse tempo é maior dentro do palco com a guitarra siamesa, é isso?
Com certeza. O meu preparo físico hoje também é muito maior para aguentar essas guitarras, porque elas são apoiadas no pescoço. Você não tem a guitarra normal, né? Ela é apoiada no peito e nas costas. Então você tem uma musculatura muito maior segurando um instrumento que tem metade do peso. Eu seguro essas guitarras, que são duas guitarras, no pescoço, né? Então isso aí precisa de um condicionamentozinho também, né? Puxar uns ferrinhos de vez em quando faz bem, mas tem uma duração bem maior, sim, a execução dessas guitarras. Eu toco o Alceu Valença com elas no show, eu acho muito legal.
O Alceu já viu isso, rapaz? Vamos mostrar pro Alceu esse negócio aí.
Pô, eu queria que ele desse uma olhada. Eu acho que ele ia achar interessante. Aliás, o bicho é doidinho, mano. Quem sabe?
Por isso que eu disse. O Alceu, se vê isso, vai querer levar pro show dele. Falar, venha.
Ou então vai querer vir pro nosso. Vambora.
E rapidamente aqui, Dani, a gente tá falando do Calango Brabo, do que já fez, você já disse hoje como mudar um pouco. Tem projeto, então? Porque nós tocamos uma música aqui que é totalmente inédita, aí você falou que tá preparando. Tem trabalho novo chegando por aí, autoral, do Calango Brabo?
Sim, a gente tá terminando agora, tá saindo do forno, deve tá chegando aí nas plataformas digitais já. A gente fez um EP com 4 músicas autorais, todas com essa pegada do shot, do baião, e tem uma balada também. Uma balada super bonitinha, vocês vão adorar. Vai estar chegando e eu tenho certeza que são músicas assim, onde eu tentei fazer arranjos não tão complexos para fazer um trabalho mais popular, mais gostoso, para ser uma coisa assim boa para todo mundo ouvir. Eu tenho certeza que a galera vai gostar bastante. E todas assim, poesias leves, sabe? Mensagens gostosas para as pessoas, que eu acho que o pessoal tá precisando. Ligar o som, ouvir uma coisa gostosa e desligar um pouco essa loucura toda que invade a gente, seja pelas redes sociais, seja pela TV, seja pela calçada da sua rua. Eu acho que a gente merece um tempinho pra parar, ouvir e falar, nossa, cara, que gostoso isso. Bora pro caos de novo.
Que legal. E estamos hoje aqui no Sons Brasil dando uma degustação disso daí. Já apresentamos uma música, acho que tem mais uma que nós vamos apresentar durante o programa aqui. Então, depois, quando sair o EP completo aí, vocês vão entender o trabalho como um todo. Eu vou te perguntar um negócio, Dani. Chegou o momento pitaco que você vai dar. Mas você lembra lá, 9 anos atrás, o pitaco de quem você deu no programa Sons Brasil? Qual foi o pitaco?
Não tô lembrado, Serginho. Minha memória não vai tão longe assim.
A gente gosta de fazer essa brincadeira com a galera aqui, mas, cara, você acabou de citar há pouco tempo atrás quem foi o seu pitaco. Foi o Seu Gama. Você mandou a música Como É Bom Você. Seu Gama, pra quem não sabe, é o pai de Daniel Roberti, que ele citou há pouco tempo aqui. Foi o pitaco do Calango Brabo no programa há 9 anos atrás. E eu quero saber, então, qual é o pitaco de hoje aqui.
Bom, como há 9 anos atrás eu citei o Seu Gama, e agora eu tô trazendo pra vocês letras de autoria dele, então eu vou mudar o meu pitaco dessa vez. Eu vou mandar pra vocês. Esse é um cara que eu descobri, assim, eu toquei com uma percussionista aqui em São Paulo, ela tinha acabado de chegar aqui, ela é de Santa Catarina, Andressa, e veio fazer uma audição com a banda Calango Brabo, e ela veio mostrar o trabalho que ela fazia lá, e ela tocava com um cara chamado Pochuá Andrade. Cara, Pochuá Andrade, eu peguei esse CD, eu coloquei pra tocar no carro, e esse CD ficou no meu carro por mais ou menos 10 anos, porque é muito bom. O trabalho que esse cara faz é fantástico. Fui procurar outras coisas na internet, acabei tendo algumas conversas com ele nas redes sociais, e inclusive hoje a minha filha Catarina chama Catarina por causa de uma música do Pochuá chamada Loa para Catarina, mas não é a música que a gente vai ouvir hoje. Então, meu pitaco de hoje é esse gênio, cara. Eu acho ele genial mesmo, vale a pena ver o trabalho dele. A música chamada Tamarineira.
Vamos lá então no pitaco do Calango Brabo hoje aqui, Pochuá Andrade e a música Tamarineira. Vamos ouvir, curtir, e eu me encontro com o Daniel no bloco número 3 do Sons do Brasil de hoje.
O meu lugar é na Tamarineira, junto com os doidos da Tamarineira, empinando pipa na Tamarineira, baixando as calças na Tamarineira, mostrando a bunda na Tamarineira. O meu lugar é na Tamarineira, junto com os doidos da Tamarineira. Teiro de Lia surtou esses dias na Caxangá, dançando no meio dos carros, imitando Nelicinha. Meu de Tonha tomou uma cachaça medonha, mordeu a fronha e desvaneceu. A coitado lascado, viado e maconhado, pior que eu. O meu lugar é na tamarineira, junto com o doido da tamarineira, empinando pipa na tamarineira, baixando as calças na tamarineira, mostrando a bunda na tamarineira. O meu lugar é na tamarineira, junto com o doido da tamarineira. Zé da Pipoca comprou uma carroça prestação, mas ficou invocado na rua das moças, assustado com caminhão. Josefina comeu uma flor na esquina e resolveu morar num pé de oiti. Os nego doido passava, pulava, gritava, desmantelava e mijava de rir.
O meu lugar é na tamarineira, junto com o doido da tamarineira, empinando pipa na tamarineira, baixando as calças na tamarineira, mostrando a bunda na tamarineira. O meu lugar é na tamarineira, junto com o doido da tamarineira.
Meu de Tonha tomou uma cachaça medonha, mordeu a fronha e desvaneceu. Acordou amarrado, coitado lascado, viado e maconhado, pior que Josefina, que comeu uma flor na esquina e resolveu morar num pé de oiti. Os nego doido passava, pulava, gritava, desmantelava e mijava de rir.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Porta, janela, arruma um espaço, respira bem forte, facilita, deixa o sol entrar. Não corre atrás de ninguém, nem se faça de morto, abra a mão, dá um abraço, deixa a felicidade vir e te encontrar. Eu vou falar dessa coisa tão linda que veio, ficou na minha vida e se pôs à vontade, muito mais que a verdade, nome dela é bonito. Muito mais que Maria, nome dela é amizade. Então vem da mão, vamos lá pra varanda, vamos brincar de roda, vou cantar uma ciranda. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina, pega pela mão, mas muito cuidado, não vai deixar cair. E vai mostrar pra ela a porta do meu coração. Oh, boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina, pega pela mão, mas muito cuidado, não vai deixar cair. E vai mostrar pra ela a porta do meu coração. Eu vou falar dessa coisa tão linda que veio, ficou na minha vida e se pôs à vontade, muito mais que a verdade, nome dela é bonito, muito mais que Maria, nome dela é amizade. Então vem da mão, vamos lá pra varanda, vamos brincar de roda, vou cantar uma ciranda. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina, pega pela mão, mas muito cuidado, não vai deixar cair, e vai mostrar pra ela a porta do meu coração.
deixa cair e vai mostrar pra ela a porta do meu coração.
Chegamos ao terceiro bloco dos Sons do Brasil 572. Hoje um Sons do Brasil revisita com a banda Calango Brabo aqui e o seu representante Daniel Ruberti. E acabamos de ouvir mais uma canção da banda, que é a música Boi da Cara Preta, que eu até em off brinquei com o Daniel aqui e falei, esse é um clássico da banda Calango Brabo, mas agora vem com uma novidade, vem com um novo arranjo, uma nova gravação do que tinha antigamente. Dani, complementa alguma coisa pra gente do Boi da Cara Preta aí.
Cara, Boi da Cara Preta, bom, o Serginho já falou, é um clássico, tá sempre presente aí nos nossos shows. E é o que eu falei, a gente mudou a formação da banda algumas vezes, então você vai ver que nessa versão você tem teclado, sintetizador, você tem um berrante no começo da música, que não é bem um berrante, né? É um chofar. Ó que chique, é um chofar. Toda repaginada, a gravação também muito mais atual, muito melhor. Tá aí, Boi da Cara Preta repaginado, novinho pra vocês.
Legal, Dani. E uma coisa que nós conversamos bastante, eu queria saber de você, como artista, como músico, que tá aí trabalhando, tendo a banda Calango Brabo, tendo as suas composições também, vários trabalhos gravados. Na época, a gente conversou muito sobre a dificuldade que tínhamos na divulgação do trabalho do artista independente, que hoje eu acho que a gente nem consegue mais chamar de independente, porque ficou tão diferente tudo isso que acho que o nome já não encaixa mais. Mas aquele pessoal que corre por si, que divulga as coisas por si só, metendo a unha ali, sendo o divulgador, o produtor, o vendedor de shows, que na época já era assim. Mas, hoje em dia, mudou alguma coisa com relação a isso, Dani? Como é que tá o espaço para isso? A galera ainda continua se apegando muito àquilo que a grande mídia coloca para eles como a única e possível opção de trabalho. Como é que rola isso daí hoje em dia para vocês, Calango Brabo especificamente?
Ó, Serginho, eu vou falar pra você, a gente teve um divisor de águas aí, que foi a tal da pandemia. Isso aí foi um divisor muito grande de águas. Muitas bandas sumiram, muitas bandas novas apareceram de uma maneira diferente, muitas bandas apareceram, são bandas digitais. A gente vê que são bandas que têm um espaço muito grande na internet, nas redes sociais, mas que você não vê com consistência, né, nos palcos, etc. E você tem as grandes bandas, que hoje são grandes empresas, que começaram lá atrás e que até estavam se dissolvendo e de repente se juntaram de novo, porque existe esse espaço. A pandemia segurou a galera em casa. Eu lembro que a gente fazia shows em casas de cultura, teatros, fazia alguns shows grandes, mas não era uma coisa tão constante. A gente tinha um cunho muito mais, assim, cultural do que comercial. Cara, a gente não parou de trabalhar na pandemia. A gente fez virada cultural online. A gente fez um trabalho digital para as casas de cultura, para a Secretaria da Cultura, emenda parlamentar. Cara, não paramos de trabalhar, gravando compulsivamente. A gente tinha tempo e equipamento. Então, fizemos vários, entre aspas, DVDs. Fizemos shows para empresas, festa junina para empresa online. Era uma loucura. Mas, assim que a gente saiu dali, o primeiro show que a gente fez foi um show para 14 mil pessoas. Eu lembro até hoje. Primeiro show depois da pandemia. E eu vi que esse circuito de eventos, ele cresceu muito. Feiras gastronômicas, hoje você tem várias acontecendo em todos os lugares e com bandas, duas, três bandas todo dia tocando. Então vai muito da tua ambição. O que você quer? Você quer uma coisa que não existe, mas vamos falar em termos de mercado, vai. Você quer ser a melhor banda, você quer uma gravadora. Hoje isso custa dinheiro, isso é investimento. Então você não vai, cara, colher milhões sem plantar milhões. Isso aí tem um preço tabelado. Você entrar aí pra fuçar, então você vai ver que tem um preço tabelado para lançar um artista novo, para lançar uma música nova. Então, não é o meio que eu transito. Então eu já não posso falar com tanta autoridade como funciona o topo, né? Não sei, mas o espaço para as bandas, que a gente chama de bandas independentes, né? Eu chamo de banda de gente raçuda, banda do cara que, mano, pega e fala, vai acontecer. Independente todo mundo é, né? Você faz o que você quiser, mas tem que ser raçudo. Então, uma coisa que eu sempre falei para as pessoas, você quer ganhar que nem um profissional bem-sucedido? Então trabalha como um. Senta, são 8 horas de trabalho, no mínimo, para você conseguir o básico. Então, 8 horas de trabalho não é você sentar e ficar 8 horas tocando. Isso aí é estudo e também é necessário. Eu acho fantástico. Mas abre as redes sociais, abre aqueles anúncios menos atrativos, saca? Cheio de texto que tem que dar trabalho, tem que ler. Abre os editais, procura qual é o teu nicho. Não fica dando tiro pra tudo quanto é lado também, porque isso aí é um desgaste enorme. Isso aí você acaba desgastando também a você mesmo, porque você tem que fazer de tudo um pouco. Ah, aqui rola mais pop rock, então eu vou ensaiar uns pop rocks. Ah não, aqui rola forró. Ah não, então vamos fazer forró também. Meu, não faça isso. Vê o que você é, entenda quem é você, pra você poder vender o seu produto, você tem que saber o que é o seu produto, pra ver aonde você vai estar vendendo ele. Então, essa consciência de o que é você, como é o seu trabalho, e essa persistência, né, esse negócio de levantar e falar, eu vou estudar o que eu preciso, mas eu vou trabalhar no meu escritório, porque, cara, é escritório, é elaborar edital, é fazer contato, é mandar o teu trabalho para lugares que sejam apropriados, que comprem o teu trabalho, que consumam aquilo que você está vendendo, né? Eu não vou vender churrasco para vegano, você entende? Não existe também, ah, o meu trabalho é bom, todo mundo gosta. Não, todo mundo não gosta do meu trabalho, né? Eu tenho um nicho, saca? Eu tento fazer uma coisa bem popular, mas eu tenho um nicho. Então, entenda o seu trabalho, saiba quem você é e seja persistente. Trabalhe. Sorte existe, claro. Um investimento, um patrocinador, mas, cara, isso só vai acontecer se você estiver trabalhando muito antes. Não é que nem antigamente que o cara ia no bar, via a sua banda e, ah, agora eu vou levar vocês pro estúdio. Cara, hoje você tem que estar com tudo pronto pra alguém olhar e falar, olha, vale a pena dar mais um empurrãozinho, mas ninguém vai te pegar no colo e fazer tudo por você. Esse é o meu conselho, minha visão do mercado atual.
É isso. Experiência é tudo. Dani, mais uma vez, trazendo o segundo pitaco dos Sons do Brasil agora aqui, eu trouxe o primeiro pitaco, um trabalho regional que está envolvido dentro da proposta do Calango Bravo. E agora eu estou trazendo um rock and roll, certo? Gitux e True. Gitux, que é de BH e hoje vive em São Paulo, apresentou pra gente a música A Luz Que Te Cega. Ela trata de um assunto até certo ponto, um tanto quanto delicado, mas eu acho que vale a reflexão. Ele fala a respeito de vários líderes religiosos que enriquecem através dos dízimos que são direcionados para eles. Ele não critica a fé, ele critica sim transformar a devoção em negócio. Então vale a pena a gente ouvir essa canção, a letra, vamos curtir e daqui a pouco eu me encontro com o Daniel pra gente botar um ponto final no nosso papo de hoje.
Mais um dia cinza, boca seca e o gosto amargo de um futuro incerto. Sem esperança no deserto.
Já não sei quando acordei, na escuridão de um mundo triste. No labirinto tudo estava perdido. Um velho sábio me encontrou e disse: cuidado com a luz que te cega. Cuidado com a fé que te
meu caminho não fazia sentido. Um velho sábio me encontrou e disse:
Depois de A Luz Que Te Cega, com Gitux e True, estamos chegando ao final do Sons do Brasil Revisita número 572, que teve o prazer imenso de receber aqui mais uma vez a banda Calango Bravo, em nome de Daniel Ruberti, o representante da galera aí. Fazia um bom tempo que a gente não se via, não se encontrava, mas estamos aqui atualizando os papos. E Dani, eu nem vou falar que eu vou te entregar a chave da casinha Sons do Brasil para você entrar a hora que você quiser, porque você já tem uma aí de 10 anos que é muito valiosa, entendeu? Então, como eu sempre digo, cara, fique à vontade, é um prazer enorme receber vocês aqui, quero agradecer mesmo vocês abrirem esse espaço na correria do dia a dia, que a gente sabe que é bastante importante, mas abrindo esse espaço pra gente sentar, trocar uma ideia, atualizar os trabalhos e, de uma forma geral, matar um pouco da saudade do amigo e do trabalho da Calango Bravo.
Pois é, Sérgio, tamo aí, cara. Eu é que agradeço. Nossa, cara, fico muito contente. Primeiro pelo sucesso do programa, cara, e por esse trabalho lindo que você faz de abrir o espaço pra música. Isso é fantástico. A gente vê aí, meu, muitos cantores, muitas bandas, um trabalho sensacional. E o teu espaço tá aí pra isso, né? O meio de comunicação, é a maneira dessa arte chegar pro povo, pra essa arte chegar pro ouvinte. E é uma satisfação enorme estar de volta aqui no teu programa. Putz, cara, eu fico muito feliz mesmo. Calango Brabo agradece de coração. Aliás, toda a família Calango Brabo agradece de coração.
Aproveita então, Dani, e manda pra galera aí as redes sociais, plataformas, se tiver site, para que quem tá ouvindo o Sons do Brasil possa acompanhar agenda, trabalhos, produção, músicas que estão sendo criadas, ou seja, acompanhar o Calango Brabo de uma forma completa aí.
Bom, eu consegui finalmente resumir nosso trabalho na Santíssima Trindade, que é o Spotify, o YouTube e o Instagram. Nosso Instagram, @ Calango Brabo, o YouTube, Calango Brabo, e no Spotify é só digitar ali o Calango Brabo que você vai ouvir nosso som autoral. No Spotify a gente só coloca nosso trabalho autoral, nossas releituras vocês vão encontrar no YouTube e vocês vão encontrar também no Instagram. Aproveita o Instagram para entrar ali no direct, bater um papo com a gente sempre responde, tá? Às vezes não na hora, mas sempre respondemos a todos vocês. Sintam-se à vontade. Vai ser um prazer ter vocês com a gente, beleza? Obrigado!
No embalo aqui também, aproveito para convidar vocês para seguir o Sons Brasil nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @sons.do.brasil. Estamos no Facebook ainda, @projetosonsdobrasil. O nosso site, sonsdobrasil.mus.br. Vários programas estão disponibilizados lá, inclusive o 64 da Calango Brabo, de 9 anos e 9 meses atrás. Entra lá, entenda um pouco da história que foi contada lá e você completa com a história que foi contada hoje. Também no Spotify estamos lá como Sons do Brasil, onde a música pensante brasileira tem vez e voz. E Dani, como é uma tradição nossa aqui, encerrar o programa com uma música do convidado e hoje você ocupa esse trono, então o que, que a gente vai levar pro pessoal aí no encerramento do Sons do Brasil 572?
Ah, vocês vão levar, meu, uma surpresa muito especial. Em primeira mão, estreia aqui no Sons do Brasil, Pedaço do Sol. Saindo do forno, direto pra orelha de vocês, pelas mãos aí do nosso mestre Serginho Ságita.
Quero agradecer a você que acompanhou a gente durante esta uma hora de bate-papo aqui. Semana que vem tem mais. Dani, mais uma vez, brigadaço por estar junto com a gente aqui, viu?
Obrigado você, Serginho. Obrigado vocês, ouvintes. Aliás, são vocês que fazem isso acontecer. Não? Obrigado.
Vamos lá então, semana que vem voltamos com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita poesia, muita experiência, muita história contada, muito amor, muito humor e esperança que amanhã o dia seja muito melhor do que foi hoje pra mim, pra galera do Calango Brabo, pra você que tá ouvindo. Encerrando o programa de hoje então, Pedaço do Sol com o Calango Brabo, um abraço pra vocês e até a próxima semana.
Fez brilhar o teu sorriso e a lua foi a tenda pra nós dois. A onda do mar trouxe o som do paraíso enquanto as estrelas cantavam, a noite se foi. Aonde está aquele pedaço do sol que acendeu as estrelas no meu coração. Aonde está aquele brilho do luar? Vou com o vento procurar. Saudade foi feita pro coração que ama. E o amor que Deus criou fez você pra mim. Quando o frio da noite vem, coração te chama. Só mais uma vez, sempre mais uma vez, sempre assim. Fez brilhar o teu sorriso, e a lua foi a tenda pra nós dois. A onda do mar trouxe o som do paraíso, enquanto as estrelas cantavam, a noite se foi. Aonde está aquele pedaço do sol que acendeu as estrelas no meu coração? Aonde está aquele brilho do luar? Vou com o vento procurar. Saudade foi feita pro coração que ama. E o amor que Deus criou fez você pra mim. Quando o frio da noite se vem, coração te chama. Só mais uma vez, sempre mais uma vez, sempre assim. Saudade foi feita pro coração que ama. E o amor que Deus criou fez você pra mim. Quando o frio da noite se vem, coração te chama. Só mais uma vez, sempre mais uma vez, sempre assim.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.